Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Marconi.
Marquinhos, inicialmente eu gostaria que você falasse dos números da Covid-19 em nosso município.
Bom, Geraldo, segundo o fechamento de ontem, né, nós estamos com 8 suspeitos, aguardando o resultado do exame, né? 108 já foram descartados e 23 confirmados, né?
23.
Isso. Desses 23, 10 continuam em tratamento, 11 já foram considerados como curados e, infelizmente, dois óbitos, né?
Ao que você acredita esse número de casos positivos em nossa cidade? Mais pessoas têm procurado o exame?
Como o Uruçanga tem a transmissão comunitária, Geraldo, hoje a gente tem muitas pessoas que podem estar com o vírus, né, e não sabem, né?
Correto.
A crescente desse número, ele vem pelo número de exames que são realizados, né? Hoje não se realiza mais o exame pelo LACEN, né? Hoje a gente tem o teste rápido, a administração municipal adquiriu o primeiro lote de 300 testes, está adquirindo o segundo agora mais 300 testes rápidos. Então a gente testou toda a equipe de saúde e as pessoas que chegam hoje no centro de triagem com sintomas mais elevados, a gente também está fazendo esse teste.
Aí.
Tanto é que desses confirmados, 5 só do LACEN. São 7 por teste rápido e 11 por laboratórios particulares, né? Que agora também estão obrigados a comunicar a vigilância quando fazem um exame em laboratório particular. Eles são obrigados a comunicar a nossa vigilância, né?
Até para um melhor controle, né, Marquinhos?
Isso, agora a gente tem um número mais próximo do real, né? Aqueles 5 casos que a gente tinha em Uruçanga ali, a gente estava trabalhando, na verdade, com o número real, né? Porque a pessoa só era testada se tivesse internada, né? Hoje não, hoje a gente consegue fazer o exame no centro de triagem com teste rápido, né?
Se os números do Covid aumentam, mas ações da sua secretaria também.
As ações desde lá da metade de março, quando a gente montou o plano de contingência, formou o comitê, né, multissetorial para estar monitorando isso, elas não param, né, Geraldo? Mas ainda a maior ação, a maior de todas ainda é o isolamento social, né? As pessoas que puderem, fiquem em casa. A gente sabe que a economia tem que voltar, o comércio tem que voltar, mas a gente tem acompanhado através de um gráfico na secretaria que depois ali daquela Semana Santa da Páscoa ali, quando teve a reabertura de algumas atividades, o gráfico mostra que o número de suspeitos ele vem aumentando, né? Para ter uma ideia, ontem na parte da manhã no centro de triagem, a gente atendeu 28 pessoas só na parte da manhã. Então, o número vem aumentando assim e pessoas com sintomas gripais assim bem elevados assim.
Falando nisso, o centro de triagem tem colaborado muito com a questão do trabalho desenvolvido pela Secretaria da Saúde?
Olha, o nosso centro de triagem, ele vem num papel assim fundamental. Prova disso é o movimento no hospital, né? O nosso movimento no hospital baixou muito em função também do centro de triagem, né? Porque todo atendimento é feito lá. Hoje o nosso centro de triagem é composto por duas enfermeiras, um médico, uma técnica e a gente deslocou para lá uma parte da nossa farmácia. Então a pessoa já vai lá, já é atendida e conforme o resultado dos exames, ele já sai medicada de lá, né? Então ele vem dando um suporte assim para o nosso município de fundamental importância, Geraldo.
O que está previsto em torno de investimento? A gente sabe que a prefeitura tem destinado aí, né, um orçamento extra para a sua secretaria para ampliar o combate ao Covid-19.
Segundo o nosso último levantamento, só para coronavírus a Prefeitura Municipal já investiu até agora mais de R$ 102 mil. Só em teste rápido, a gente já está comprando agora a segunda remessa, vai dar mais de R$ 120 mil só em teste rápido. E fora EPIs, né, principalmente luva, avental, que são descartáveis, as máscaras. Então o investimento é grande nessa área aí. E a gente vê que o fornecedor, hoje a gente tem uma licitação para EPI e não é fácil entregar. Então ele vem. A demanda está sendo muito grande, né? Na parte de medicação, Geraldo, para farmácia, a gente comprou a medicação para 3 meses, para evitar que a pessoa vá na farmácia. Então está vencendo agora os 3 meses em junho, a gente vai fazer essa nova compra de novo. Então depende de muito investimento para isso, né? Mas eu acho que vale a pena, né? Você evitar principalmente que o idoso saia de casa para ter que ir na farmácia pegar a medicação, né? Fica 3 meses com a medicação em casa, né?
Exatamente. O confinamento tem mostrado aí resultado muito interessante. Pessoas que não o respeitam têm se arrependido amargamente.
É bem isso, Geraldo. E a gente vê que as pessoas estão levando na brincadeira, né? Principalmente nos finais de semana, aí a gente vê na praça, o pessoal fazendo turismo.
Na serra, na praia.
E quando você vai para uma região dessa, Geraldo, você não sabe a pessoa que você vai encontrar lá, né? Como às vezes é assintomática, ela não tem sintoma nenhum, você vai ter contato com a pessoa e você vai estar levando esse vírus para dentro da sua casa, né? Você pode estar com um idoso, pode estar com uma pessoa que tenha comorbidade. Então é um risco desnecessário, né?
Uhum. Em relação ao uso da cloroquina para esse tipo de tratamento, qual é a sua opinião sobre esse assunto, secretário?
Olha, Geraldo, isso é um fato polêmico, né? A nossa secretaria, ela vem ainda fazendo utilização não da cloroquina, mas da hidroxicloroquina, né? Que ela tem um... Como é que eu vou dizer?
Componente?
O componente dela é um pouco mais fraco, o grau de reação dela é um pouco mais fraco, né? Mas isso é conduta médica, Geraldo, e eu jamais vou contra uma conduta médica, né? Se definiu no comitê que usaria a hidroxicloroquina associada a um antibiótico e a um sulfato de zinco, e a gente vê nas pessoas que foi utilizada, é claro que a pessoa tem que assinar um documento concordando com a utilização, e o acompanhamento que tem dentro da secretaria é que vem tendo êxito esse tratamento.
Olha só.
É claro que não são para todas as pessoas, né? Conforme os exames que são realizados de tomografia, todos os exames realizados antes de ser receitado a hidroxicloroquina, né?
Exato.
E a gente vê que tem tido êxito aí nesse tratamento.
Importante, a esperança é muito grande do país neste medicamento.
Até porque é a única medicação que a gente tem hoje, né, Geraldo? Então se faz necessário, né?
O próprio presidente americano, Donald Trump, né, afirmou que está usando a cloroquina há 15 dias para prevenção contra o Covid-19. Olha só, como, né, a eficácia do remédio, né, tem sido comprovada em algumas pessoas. Né?
Acho que tem que respeitar, né, a conduta médica, como eu disse, é o que vai prevalecer. Né? E se o médico tá receitando, eu acho que ele tem conhecimento sobre isso e não é nós, né, leigo nessa área aí que a gente vai questionar. Né?
Verdade, Marquinho. 8h42, estamos ouvindo Marcos Roberto Silveira, Marquinho, secretário da Saúde do nosso município. Saindo um pouco do foco Covid, campanha de vacina. Está acontecendo uma campanha de vacina muito importante em nosso município, Marquinho.
A gente se fala muito do Covid, né? Mas a gente não pode esquecer a vacinação da H1N1, a nossa prevenção contra a dengue também, Geraldo. Então se esqueceu um pouco, né? Mas a campanha de vacinação, agora o Ministério estendeu, começou a partir do dia 18, né? Para as pessoas de 55 a 59 anos, os professores. Mas em paralelo a isso, a gente aí continua realizando as crianças até 6 anos, os idosos, agente de saúde, a gente já superou a meta, foi vacinado todos eles, todos os agentes de saúde da cidade, gestantes, os idosos, a gente está em torno aí hoje, chegando aos 75%. O que preocupa, Geraldo, a gente está fazendo levantamento por unidades de saúde e nominando, né, quais os idosos que não fizeram. Estou pedindo para as nossas enfermeiras, a nossa equipe de saúde, fazer a visita na casa dos idosos, para fazer essa vacina, e muitos deles não querem fazer, porque tem medo, porque ouviram no rádio, ouviram na televisão, no jornal, que a vacina está vindo contaminada com coronavírus. Então é umas bobagens assim que a gente ouve, ô Geraldo, e preocupa, né? Porque é uma doença contagiosa também, uma doença grave, e a vacina está disponível, né? Tá se fazendo uma briga para desenvolver uma vacina para o Covid, e as pessoas têm a vacina do H1N1 e não querem fazer, né? Por preconceito, por desinformação. Então a gente pede, principalmente para os familiares dos idosos, né? Quem não fez, procure a unidade de saúde ou ligue para a unidade, que a unidade vai até a residência fazer a vacina desses idosos para a gente completar o 100%, né?
Idoso, aceite a vacina contra o H1N1. Era um coadjuvante de prevenção ao Covid-19, né? Se você se vacinar, vai ser mais difícil você contrair o Covid-19. Por isso, vacine-se. Ela é muito importante, principalmente nesta época em que o frio é intenso, né? E ajuda as doenças respiratórias a circularem com mais facilidade. Bom dia, aqui pelo WhatsApp, estou sendo atendida e monitorada pela triagem. Parabéns, são super prestativos. A enfermeira super dedicada. Parabéns ao Dr. Ramon Bonetti e à enfermeira Shirley e a Lilian Barzan. Parabéns mesmo, estou 24 horas monitorada e gostaria que você divulgasse isso, locutor. Isso é muito importante. mais ainda para a Secretaria da Saúde, né, Marguinho?
Olha, Geraldo, a gente agradece porque a gente fala em 23 confirmados, né? Mas na verdade não são 23, né? Porque a partir do momento que essa pessoa é confirmada, toda a família passa a ser monitorada, né? Então é um trabalho que as enfermeiras fazem assim de estar visitando, estar ligando, estar preocupado se a família está em isolamento ou não, se a família está precisando de alguma coisa. Então envolve muitas pessoas, né? Além dessas 23 confirmadas, né? E a gente fica feliz, né? Quando o trabalho da Secretaria vem sendo reconhecido, né? Afinal, a equipe, os servidores da saúde ali, pode ter certeza que eles estão se desdobrando em dois aí para dar conta de toda a demanda que tem dentro da Secretaria, né?
Exatamente. 8:45. Mais um cidadão aqui pergunta, né, qual é a faixa etária, qual é o sexo, enfim, o que, que está predominando mais? Eu li uma matéria ontem, né, no site do Globo, Marquinho, que dizia que a raça negra tem sido mais atingida. Procede?
Olha, para nós aqui na nossa região não vem sendo assim, ô Geraldo. A gente tem uma faixa etária, ontem eu até tinha passado que era de 19 a 65 anos de idade, né?
Uhum.
Ontem confirmou uma criança de 8 anos. Então tá de 8 a 65, né? Então tu vê que esse vírus ele tá pegando uma faixa aí bem ampla, né? Não existe idade, não existe sexo, não existe nada, né?
Correto. Outra questão que estão nos perguntando aqui, né, sobre a questão dos idosos que não estão sendo vacinados, se existe uma obrigação de eles se vacinarem, né, algo que os deixe responsáveis aí, né, pela questão da vacina, caso não faça.
Não, a gente não pode obrigar, ô Geraldo, é um direito dos idosos ter essa vacina, mas a gente não pode obrigar, o que a gente orienta a importância de fazer essa vacina, né? Ela não previde o Covid, H1N1, mas é mais uma doença que você pode estar evitando, né? Porque a gente já teve casos de óbito aqui, inclusive na nossa cidade, pela H1N1, né? Então, se você tem a vacina, não custa fazer, né?
Correto. Quando são 8:47, Marquinhos, postos de saúde vão começar a agendar consultas novamente?
Bom, Geraldo, a partir da semana passada a gente já está agendando algumas consultas em períodos passados, né? Não só urgência e emergência, a gente já está agendando. Os especialistas também estão voltando aos poucos, em períodos passados também, para não evitar a aglomeração, né? Os exames de alta, principalmente tomografia, ressonância, a gente já está voltando a agendar também. As clínicas estão voltando a fazer esses agendamentos. Então, aos poucos, a situação vai voltando ao normal, né, Geraldo? Essa semana tem uma reunião com o governo do estado sobre as cirurgias eletivas, que está proibida ainda, né? Isso eu acho que é um incentivo até para os hospitais. E tem muitas pessoas ainda na fila, né, de espera, principalmente cirurgias, né? O nosso hospital, como é de pequeno porte, essas cirurgias de pequeno porte, que não tem necessidade de UTI, eu acho que poderia estar voltando, né, fazer esses agendamentos, até para fomentar um pouco os hospitais, não só o nosso, mas de toda a região, né? E zerar essa fila de demanda que a gente tem dentro da secretaria, né?
Correto. 8:48, mais pessoas aqui parabenizando o teu trabalho, Marquinho, mas especialmente também a sua equipe, que está dando a cara para bater no front, né, combatendo o coronavírus, brigando diretamente com a doença, né, mas com muita cautela e principalmente usando os equipamentos de proteção individual.
Ô, Geraldo, a gente agradece, né? E só para frisar aí sobre a equipe, né? Algumas pessoas da nossa equipe vêm sofrendo alguma discriminação, sabe? As pessoas chegam em algum lugar, eles olham que é da saúde, já pede para não entrar, pede para esperar. Os próprios familiares das pessoas que estão confirmado, né? Algumas pessoas foram divulgadas, algumas pessoas, sabe, estão sofrendo discriminação, Geraldo, na nossa cidade. Então, isso é chato, sabe? A gente recebe algumas ligações lá dos parentes se queixando disso, né? Que estão sofrendo discriminação, que não pode ir numa loja, que não pode ir no centro, porque está contaminado. Então, às vezes a pessoa já está com o vírus, está circulando e não sabe, né?
Isso.
E as pessoas ficam discriminando os agentes da saúde, essas pessoas. Então, eu acho que é um preconceito bobo, né? E eu acho que a gente tem que se unir nesse momento aí, dar o maior apoio, porque pode ter certeza que essas pessoas aí, na verdade, são os que estão mais sofrendo, né?
Três heróis surgiram nos últimos tempos, né? Com a questão de lá de Brumadinho, os bombeiros, né? Agora, os profissionais de saúde e também os professores. Digam as mães que estão tentando auxiliar seus filhos em casa, fazendo os deveres online, né? Realmente a situação, agora estão valorizando devidamente os professores. E os profissionais de saúde, gente, nem se fala. Temos que ter muito respeito e gratidão com essa classe, né, que combate o coronavírus, nos dando aí um suporte muito grande. Por isso quero parabenizá-los, Marquinhos, e deixar os microfones aí da rádio sempre à disposição.
Eu agradeço, Geraldo, essa parceria da Rádio Marconi, né? Tudo que a gente precisou para divulgação, para a campanha, a rádio sempre foi parceira. Essa cobertura que a Rádio Marconi faz, principalmente do Covid aí, a gente tem que parabenizar, né? No sentido de orientar, de esclarecer as pessoas cada vez mais, né? E aproveitar a oportunidade aqui para agradecer e parabenizar toda a equipe de saúde que não tem se furtado nesse momento, né? Estão sendo parceiros aí, ficando depois do horário, principalmente no centro de triagem, todos os dias. Agradecer ao prefeito municipal, ao Gustavo e ao Décio, que não tem se furtado também, Geraldo, em disponibilizar recursos, tanto humanos como financeiros, para a nossa secretaria. Tudo que foi solicitado, tudo foi atendido, então a gente só tem a agradecer. Ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, que está sendo um grande parceiro também nesse acompanhamento, nesse monitoramento, no acolhimento da pessoa com o vírus. A Polícia Militar, na figura do Capitão Torres, que está sendo um grande parceiro, porque se você for pensar, não teria que ter uma denúncia para avisar o capitão que estão tendo uma festa com 50 pessoas, né?
É verdade.
Eu acho que as pessoas tinham que se conscientizar disso, não é momento para isso. Mas o capitão, em todo momento, toda denúncia, ele está acolhendo, está verificando. E aos voluntários, Geraldo, que a gente tem recebido muitas doações de cesta básica, álcool gel, máscara, a secretaria tem distribuído, então tem muitas pessoas voluntárias aí que estão ajudando. Então aqui a gente deixa o nosso muito obrigado. É a frase que eu sempre uso, né? Juntos somos mais fortes, né? E pode ter certeza que juntos vamos vencer esse vírus.
Marquinho, a última dúvida. Oi, bom dia. Hipertenso entra no grupo de risco?
Entra sim. Hipertenso é tratado como grupo de risco.
Então tá aí, ouvinte, resolvendo a sua dúvida. Marquinho, muito obrigado. E mais uma vez reconhecemos todo o trabalho desenvolvido pela sua pasta.
Obrigado, Geraldo. E a secretaria fica à disposição.
Um abraço e um bom dia.